Tudo bem, foi o diretor do Departamento de Políticas de Acessibilidade e Planejamento Urbano do Ministério da Cidade, senhor Yuri Rafael Della Justina. E agora, nesse momento, eu quero convidar para a mesa também o presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, CONAD, o senhor Moisés Bauer. Moisés Bauer não está aqui, mas foi me dado como se tivesse chegado. Antônio... Não, aqui está aqui como ok, Moisés Bauer, que estava, inclusive, a placa aqui, né? Não, tudo bem. Chegou aqui Antônio José Nascimento Ferreira, secretário nacional de promoção de direitos da pessoa com deficiência, CONAD. Então, o Antônio José Nascimento Ferreira, que já esteve conosco em outras atividades, está aqui novamente hoje. E também já chegou... Agora está conosco também o Carlos Pena Bresciannini, já está aqui conosco. Por favor, para a mesa, nosso convidado, que é mestre em políticas e formas alternativas de energia. Só lembrar que o Antônio José Nascimento Ferreira é secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência ligado à Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. Só tem que ajustar aqui, então, na nossa planilha aqui. Tem que ajustar aqui, ligado à Secretaria da Presidência da República. Então, de imediato, vamos ao doutor Marçal Goulart, superintendente de gestão operacional da Infraero. E depois nós vamos ter o debate no final com todos os convidados.
Senador Paulo Paim, agradeço o convite, a oportunidade de manifestação num fórum que para a Infraero é tão importante. Falo aqui em nome do nosso presidente, Antônio Gustavo do Vale, e vou tentar separar aqui por conjuntos de informações, para ficar mais claro a proposta da Infraero sobre o tema. Estrategicamente, a Infraero, há 3-4 anos atrás, definiu políticas e colocou no seu plano estratégico, plano empresarial, políticas destinadas e metas, objetivos destinados justamente ao tema acessibilidade dentro da sua gestão. Criou uma estrutura específica para isso e subordinou essa estrutura dentro da diretoria de operações, que é a diretoria que tem maior contato, que está muito mais próximo ao público que frequenta os aeroportos. Então, isso trouxe uma certa dinâmica na criação de requisitos operacionais para a adequação dos nossos aeroportos, para as novas construções, as novas edificações, e, ao mesmo tempo, a retomada da infraestrutura já existente. Ao criar essa estrutura, o assunto veio muito mais contundente, o assunto é muito mais participativo dentro das reuniões de diretoria executiva. E o tema acessibilidade, adequação dos aeroportos às questões de acessibilidade, eles passaram a ter prioridade em cima dos investimentos. Nós temos duas situações. Primeiro, a construção de novos aeroportos, nova infraestrutura. E o segundo tema é a adequação da infraestrutura existente. São complexos, principalmente as questões tratadas na adequação, por conta, acho que, até do que nós vimos aqui. Na verdade, nós temos algumas distorções em relação ao propósito que vem naturalmente aí na última década, para que seja, de fato, adequado. Quando nós olhamos o poste, a primeira crítica foi ele está em frente à rampa, talvez esse seja o primeiro tema a ser tratado. Mas, se nós voltarmos à apresentação, você pode ver que a largura da calçada já não é o suficiente para que seja criado uma ferramenta adequada aos nossos propósitos. E o aeroporto, ele não é diferente. Os aeroportos têm aí 3-4 décadas de existência e que teve naquela época um princípio construtivo e que não contemplou as nossas políticas, os nossos princípios hoje de necessidade social de uma infraestrutura. E quando nós vamos fazer uma adequação na infraestrutura de aeroporto que já tem 2 ou 3 décadas em operação, a engenharia ou o método construtivo daquela infraestrutura muitas vezes nos inibe de achar uma solução técnica que seja satisfatória para os dois lados, não só para a pessoa que precisa daquela infraestrutura, como também para o próprio administrador aeroportuário, que tem a obrigação de prover uma infraestrutura adequada. Essas são alguns problemas que nós vamos enfrentando ao longo do tempo. Além disso, a Infraero é uma empresa denominada por lei para fazer gestão de alguns aeroportos. E nós estamos limitados a fazer investimentos dentro do sítio aeroportuário, dentro daquele perímetro que nos foi concedido por intermédio da União. E nós temos uma interação muito grande com o município, com o Estado, que muitas vezes tem uma infraestrutura que está colada à de um aeroporto. É uma passarela, um viaduto, uma via pública, enfim, que tem uma interação muito grande com aquela infraestrutura aeroportuária. E aí, quando eu vou fazer o meu planejamento, essa conversa com Estado e município ela é um pouco mais complexa do que pode parecer. A adequação dessa passarela, a adequação da via pública, a adequação, ela não se fala, principalmente na questão da elaboração do projeto, ela não tem essa concordância. E, de fato, eu acabo fazendo um investimento que, muitas vezes, fica esperando o outro lado investir para que isso convirja num projeto integrado. Esse é um problema que a administração vem enfrentando a partir do momento que nós começamos a fazer as adequações necessárias dentro dos nossos aeroportos. Uma outra questão que é importante, que é uma percepção da administração aeroportuária, é que as nossas necessidades, a necessidade da sociedade, é diferente do que vem sendo praticado no mundo. E como foi dito aqui pelo Ministério das Cidades, o que a Infraero tem buscado é a integração entre a necessidade da nossa sociedade e o desenvolvimento de um projeto. Não é nada parecido com o que é feito lá fora. Nós entendemos que o balcão de atendimento ao passageiro ele tem que ser 100% acessível, e não dentro dos conceitos que se pratica no mundo, onde percentuais são desenvolvidos ou percentuais são adequados para atendimento ao público. Então, a Infraero definiu que 100% da nossa infraestrutura deve estar adequada ao atendimento aos passageiros, a essa demanda da sociedade. Nós temos buscado no mercado parceiros que nos ajudem a desenvolver sistemas que contemplem essa necessidade. Desde o fornecimento audiovisual dentro de uma sala de embarque, até mesmo sinalizações horizontais e verticais que auxiliem esses deficientes dentro de uma infraestrutura aeroportuária. Ela não é tão simples para que atinjamos a 100% do requerido pela comunidade, pela sociedade. Nós temos que criar algo, nós temos que desenvolver algo. E a Infraero tem buscado parceria junto às empresas de desenvolvimento tecnológico, junto às empresas de engenharia. Nós temos buscado soluções inteligentes que possam trazer maior conforto e que, ao mesmo tempo, mostre para o universo, para o mundo, que nós, de fato, estamos tentando buscar aquilo que contemple com maior presteza, que contemple com maior satisfação os desejos da nossa sociedade. Isso está dentro desse conceito estratégico da empresa. Não é simples, ele não é tão ágil assim, até porque não existem tantas empresas assim que consiga entender todos os aspectos operacionais. Operação dentro de um aeroporto ele é complexo. Existem inúmeros inúmeras particularidades que talvez, se eu for expor aqui para vocês, nós vamos ficar o dia inteiro, não é o objetivo, e que devem ser respeitadas, porque senão eu acabo impactando em toda a capacidade e demanda já definida por uma infraestrutura e acabo criando empecilhos no sentido de manter a melhor otimização dessa infraestrutura para o seu propósito. Essa é uma preocupação que a gente coloca dentro dos nossos projetos. Recentemente, fomos buscar algumas parcerias em projetos pontuais. Esses projetos estão sendo desenvolvidos. Eu acho que vai ser uma reviravolta na infraestrutura aeroportuária. A gente vem com 2 ou 3 projetos que estão em pleno desenvolvimento, precisa de algumas soluções. Nós temos um projeto conector que leva os passageiros até a porta da aeronave, pelo menos parte delas, 100% integrado, 100% acessível. Isso vem, na verdade, ao atendimento à resolução que a ANAC vem fazendo, e a Infraero já se antecipou e aí vem desenvolvendo esse projeto há algum tempo. Nós estamos muito próximos. A nossa pretensão é que até meados do ano que vem a gente já comece a mostrar o que é esse produto dentro de alguns aeroportos, a gente já comece a implantar isso em alguns aeroportos. Então, a definição estratégica da empresa trouxe uma equipe, trouxe o assunto à flora da gestão, para que nós fizéssemos, ou a Infraero propusesse, projetos diferenciados que vem sendo praticado no mundo e que satisfizesse aos desejos da nossa sociedade. Em relação à participação da Infraero nesse universo, que talvez não tenha sido debatido ou não tenha sido colocado pelo Ministério das Cidades, foi criado pelo governo uma comissão. Essa comissão, ela é interministerial, participação Casa Civil, Ministério do Planejamento, Fazenda. Esse grupo está sendo capitaneado pelo Ministério das Cidades. A Infraero é um elo participante, vem prestando todas as informações dentro desse grupo. Visitas estão sendo realizadas nos aeroportos, com participação do CONAD, com participação do CREA. E eles estão monitorando exatamente o que a Infraero vem fazendo de adequação de infraestrutura aeroportuária nos aeroportos. Dentro do plano estratégico, a Infraero criou um checklist. Ele pegou todos os conceitos de melhores práticas normativas, colocou isso num checklist, passou para esses aeroportos. Nós estamos, alguns aeroportos, pela sua complexidade, ainda está terminando o diagnóstico, o que está adequado, o que não está. Alguns aeroportos já passaram por essa visita, e esse nosso checklist foi aprovado pela comissão. Essa comissão visitou alguns aeroportos, fizeram a checagem do que estava adequado, o que não estava. Algumas soluções vão ter que ser refeitas. Outras soluções que estão a caminho e em determinado momento ela passa ou por uma grande reforma ou por uma reforma exclusiva para adequação do aeroporto à acessibilidade. E aí eu posso citar alguns exemplos. Manaus foi feito um diagnóstico, mas esse diagnóstico ele não foi gerado um plano de ação, porque Manaus está passando por uma reforma muito grande, uma ampliação seguida de reforma. E essa ampliação seguida de reforma já contemplava a adequação do aeroporto. Florianópolis, nós estamos passando por uma fase de transição. Nós já estamos elaborando, ou já estamos realizando o processo licitatório, construção do novo terminal, terminal independente, ele vai ser do outro lado da pista. Então, todos os conceitos, todos os esforços de acessibilidade estão focados no novo projeto. É o caso de Fortaleza, é o caso de Vitória, é o caso de Goiânia, obras que foram paralisadas e que em breve serão retomadas e que trazem dentro do seu projeto, todos os normativos, todas as concepções de projeto para aeroporto acessível. Essas são as práticas que nós adotamos, que nós temos adotado dentro da empresa. Essa é uma política que vem sendo disseminada, não só a questão de infraestrutura, mas também estamos investindo muito pesado no treinamento de pessoas. Já temos quase 50% da comunidade, não só a Infraero, mas também estamos treinando ou estamos conscientizando o público que trabalha dentro do aeroporto, companhia aérea, terceirizados que prestam serviço, não só para a Infraero, mas como também para a empresa aérea. E a gente tem investido pesado nesse treinamento. A nossa meta é que, até 2014, nós tenhamos muito próximo do 100% em treinamento, em filosofia implementada dentro da administração aeroportuária, dentro do universo de um aeroporto, e que a simples forma de lidar com essas pessoas já seja diferente até os eventos Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Temos um plano específico para os Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro, como foi no Pan-Americano, e aeroportos que receberão parte dessa demanda, como Guarulhos, Recife, Eduardo Gomes, que pode ser alternativo para a chegada desse público para as Olimpíadas. Temos isso focado, mapeado, e temos uma proposta de treinamento e de investimento grande para esses aeroportos. Então, na infraestrutura aeroportuária, senador, pode ficar tranquilo que a Infraero vem com muita atenção, com muita dedicação e com, de certa forma, com um pouco de sentimento dos seus profissionais que estão na ponta da linha em atingir o objetivo. Até porque, a partir do momento que foi para o plano estratégico, nós temos incentivos monetários envolvendo o atingimento dessa meta, que faz parte do nosso plano de participação nos lucros. É uma meta pesada e caso não seja atingido essas metas, com certeza nós teremos financeiramente prejuízos profissionais.